regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar colegas vereadores, assessoria jurídica, secretária Juliana, vice-prefeito Roberto, presidente da Pastol e público que nos assiste aqui e quem nos acompanha em casa. De início, vai em votação a ata da última sessão. Todo mundo está favorável à ata? Então coloco a ata 1460 de 6 de fevereiro de 2019 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, os contrários que se levantem. Desde já, de início, convido o vereador Márcio para fazer parte da mesa. Ata aprovada por todos os vereadores. Presente. Peço o primeiro secretário, vereador Márcio, que faça a leitura do edital de convocação para a audiência pública.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, saudação especial ao vice-prefeito Roberto, a assessora jurídica Betânia, nossa secretária Juliane, presidente da Braspol, e munícipe presente, e a todos a quem nos assiste em casa. Edital de convocação. Audiência pública sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. A Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, nos termos que dispõe a lei do município, no artigo 44, convoca a comunidade em geral para participar da audiência pública referente à apresentação do relatório sobre a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Conforme parágrafo único do artigo 28 da Lei Municipal número 917/2008, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores. Nova Roma do Sul, 7 de fevereiro de 2019, José Luiz Cumim, presidente do Legislativo.
Na tribuna popular, nós não temos ninguém inscrito. No grande expediente, então, pela ordem, vereador
Alberto. Boa noite a todos. Saúdo o presidente José, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, as assessoras da Câmara, comunidade que nos acompanha aqui presencialmente das suas casas. Tomo brevemente esse espaço, alto hoje, para dizer que no sábado passado, nós da bancada do PMDB tivemos o prazer de receber o deputado Carlos Búrigo, hoje deputado, ele já assumiu, ele estava na primeira suplência com a ida do deputado Costela para a Secretaria de Transporte, então ele era primeiro suplente, então ele tomou posse como deputado. Então, para nós foi uma alegria recebê-lo, ele esteve em Antônio Prado na abertura da Expo Prado e depois passou por aqui para agradecer o apoio nosso do município e colocar o gabinete dele à disposição. E nós já de antemão já aproveitamos para cobrarmos as questões do acompanhamento dele de perto, referente à estrada do asfalto aqui até Antônio Prado, que ele disse que tem uma boa parte do valor empenhado e que ele acredita que com o Costela na Secretaria de Transportes esta obra vai ter a continuidade e que também tem um compromisso do governo do estado numa reunião que eles fizeram de que não iniciariam outras obras antes de concluir aquelas que estão em andamento. Então, acho que para nós foi uma boa notícia com essa troca de governo, porque o nosso objetivo maior é ver esse asfalto realmente concluído. Então, apostamos, temos agora nós, a bancada do PMDB, um deputado aqui da região, que podemos contar com ele, né? Nós não tínhamos aqui da nossa região, dos mais próximos, ninguém na titularidade, e agora temos, e ele deixou o seu abraço a todos. Também com a vinda dele, aproveitamos, ele que está próximo lá ao Dair, pedimos que ele interceda também, e nós organizamos junto, a Juliana já nos entregou uma cópia aqui do ofício, que nós vamos encaminhar ao Dair, ao superintendente Sandro, da 2ª Superintendência Regional de Bento, que é quem atende a nossa região, onde estamos solicitando a iluminação da ponte aqui do Rio das Antas. Já que estão em obras ali, então a gente está pedindo que pelo menos coloquem umas duas ou três lâmpadas, que além de ajudar na questão da segurança, na visibilidade, ainda acaba por embelezar um dos espaços que é ponto turístico do nosso município. Então, nós estamos oficializando isso ao Dair e com cópia para o deputado Búrigo, que vai interceder também por Porto Alegre. E nós justificamos que é um custo baixo, sendo que tem ponto de luz ali próximo, que então não precisa despender de grandes valores, né, para poder fazer essa pequena obra que acaba, eu acho, que embelezando a ponte e dando mais segurança para todos que por ali passam. Gustavo.
Obrigado, vereadora Aldécia. Queria saudar o presidente José, demais vereadores, vice-prefeito Roberto, pessoas, os municípios aqui presentes. E diante dessa nossa solicitação, nós frisamos antes dela a importância da manutenção da ponte, né? Então esse ofício seria após essa manutenção que está sendo feita em parceria com a prefeitura, e então foi colocada essa nossa ideia, e com certeza que vai, se der certo, mas posteriormente a manutenção, nós deixamos claro a nossa a prioridade, que é a manutenção agora, porque o estado da ponte também está perigoso da maneira que está, principalmente o piso. Então estão fazendo uma manutenção e a gente está cobrando que continue essa manutenção até a finalização, e depois sim vamos em busca de repente dessa, né, desse investimento do DAE aí na iluminação. Então só queria deixar, vereadora, obrigado pelo espaço, essa ideia.
Ok, obrigada pela parte, Gustavo. José.
Vereador Odete, pelo espaço. Eu sou totalmente favorável a esse pedido que vocês estão fazendo ao DAE juntamente com o deputado, mas é bom lembrar que o DAE esses últimos anos ele abandonou a gente, né? Sabendo que a manutenção da ponte de hoje é uma parte, quem tá fazendo é o DAE, mas quem está bancando uma parte é o município com a manutenção da ponte. E quero dizer também que na última reforma que foi feita na ponte, o DAE, eles tinham se disponibilizado a botar uma placa para trancar o fluxo dos caminhões nesse acesso à ponte. E nesses dias também, o Dyer, ele queria trancar novamente a passagem da ponte por ela estar danificada dessa forma. Então, me coloco sim à disposição, sou totalmente favorável a vocês nessa iluminação, acho que só vem a somar, mas o que eu percebo nesses últimos tempos, o Dyer, ele está entregando cada vez mais ao município o compromisso de manter a ligação de Nova Roma a outros municípios, porque a gente pode ver na ponte a situação que ela chegou, e o DAE pouco se comprometeu com a situação da ponte e a população. O que eles queriam era trancar o tráfego dos caminhões, dos carros, que não passasse. Então é um pouquinho complicado. A gente agradece até a boa intenção de vocês, mas da forma que o DAE age, que está atendendo a população, Eu acredito que se ele não existisse, entregasse o município seria muito melhor que existisse no Bahia. Porque ele está abandonando cada vez mais os municípios e a população também. Obrigado.
Ok, Gustavo.
Realmente, vereador José, a situação do Dyer nos últimos anos ela vem cada vez piorando mais. Mas nós podemos nos considerarmos privilegiados, porque de qualquer maneira que o Dyer fizer na estrada ou para o nosso município, o que ele agregar já é um, né, uma boa notícia. E não podemos deixar de dizer que a nossa estrada, ela tem 20, o asfalto de Nova Roma Antônio Paulo tem mais de 20 anos, da Nova Roma Farroupilha. E a única vez que foi feita a limpeza das valetas foi nos últimos anos, com a intercessão do Dyer. Roçadas também nos últimos anos, não podemos nos queixar que sempre tem, faziam com frequência. A manutenção da ponte também foi feita no início aí da cabeceira também nos últimos anos. E tava buracos e outros serviços. Mas realmente é uma situação muito precária, da era a situação dessa autarquia estadual, e nós, a única coisa que a gente deve fazer é em cima dos nossos representantes e cobrarmos, mesmo sabendo das dificuldades, e que cada vez mais eles estão deixando as concessões, o que seria de responsabilidade deles nas estradas estaduais, a cargo dos municípios. E feliz dos municípios que têm a possibilidade, né, de conseguir ainda com essa crise que a gente acompanha diariamente, de conseguir sustentar não só o município, né, e também as obras e as estradas que são de competência do Estado. Então a gente vai fazer sim esse esforço de solicitar, brigar e esperar algum milagre que pode acontecer, que é ele mais uma vez ajudar. Mas essa é a ideia, né? Obrigado. Obrigado, Odete.
Obrigada a vocês pelas contribuições. Eu acho que a nossa obrigação é cobrarmos. Eu acho que é isso que a gente tenta fazer, verbalmente, por escrito. E ainda eu tentei fazer esse pedido por escrito de uma outra forma, até foi consultado a Betânia, que é a nossa assessora jurídica, mas não foi possível. Então, já quero deixar uma sugestão para essa mesa diretora, de que no nosso regimento não está previsto uma moção de apelo. Nós temos só previsto no nosso regimento moção de apoio ou de protesto. E andamos pesquisando, tem várias moções de apelo que várias casas legislativas usam, onde ela dá uma conotação muito maior, onde todos os vereadores subscrevem a moção, quem entende que é de interesse pode subscrever, e ela toma uma proporção, um peso maior. Então, acho que é um documento fácil que a gente poderia, aqui nessa casa, articular um aditivo ao nosso regimento para que a gente possa usar deste meio legal para se comunicar e para solicitar às autoridades as demandas do nosso município. Então, fica como sugestão, se entenderem, podemos até apresentar nas próximas sessões, né, um termo aditivo ao regimento, para que nos possibilite, então, essas novas formas que estão ali para serem usadas. Né, o nosso regimento, realmente, ele precisa ser revisitado, tem várias questões que a gente até quer trabalhar mais expansivamente, mas que legalmente não nos permite ações mais específicas. Então fica essa sugestão, e eu acho que nós teríamos vários apelos para fazermos conjuntos, como é o momento novamente de solicitar também a roçada da estrada, né? Então tem várias coisas que nós podemos juntar neste mesmo documento, né, e a gente poder apresentar os nossos representantes para que chegue às autarquias responsáveis, né, e a quem de direito tem a execução. Então, muito obrigada pelas contribuições de vocês.
Tento convidar o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Dispensa as saudações que eu fiz anteriormente. Hoje, estou usando a tribuna para falar do desenvolvimento que o município tem alcançado na atual administração do Douglas e do Roberto. como falar da obra asfáltica na comunidade de São Luís. Essa era uma obra muito esperada pelos moradores e de grande importância para a comunidade. Não só esta obra de São Luís, mas como todas as outras obras feitas no nosso município, no interior do município. Muitas vezes ouvimos muitas reclamações que o prefeito não fez isso, não fez aquilo, mas o que temos visto é um progresso muito grande de Nova Roma. Muito precisa ser feito pelo nosso município, mas não podemos fechar os olhos para que as conquistas que fizemos até agora. Porque eu acredito que todos os munícipes tenham conhecimento das ações que a Prefeitura Municipal está adotando para promover o desenvolvimento do nosso município. Nova Roma do Sul está passando por um momento muito importante, com muitas obras asfálticas já realizadas no interior do nosso município e também logo logo toda a avenida principal da nossa cidade. Com a saúde de destaque no nosso estado, com creche de estrutura muito boa, tendo nenhuma criança na fila de espera, escola com turno integral e agricultura muito forte. Quem está ganhando com tudo isso não é o vereador, não é o prefeito, é sim a sociedade, os munícipes e toda a população nova-romense. Porque está tendo um avanço muito grande e um crescimento muito bom em todas as áreas do nosso município.
Só para concluir, Márcio, a tua fala também a respeito do desenvolvimento do município, quero citar também que logo está sendo feita outra etapa no ginásio poliesportivo, onde que finalizando vai ter investimento quase de 4 milhões de reais, onde o município investiu no ginásio poliesportivo, sem contar o terreno, mais a cancha coberta e a creche que está sendo construída nesse terreno. Eu não tenho o número exato hoje do que foi investido ali, mas eu acredito que com a próxima etapa do ginásio, a cancha, a creche e o terreno, eu acredito que vai em torno dos 8 milhões. Vou buscar esses dados e na próxima sessão vou trazer para os colegas vereadores e para quem nos assiste e acompanha a sessão qual é que foi o investimento nesse terreno. Então convido o vereador José Luiz para a tribuna.
Quero primeiramente saudar componentes da mesa, colegas vereadores, nosso vice-prefeito, a nossa supervisora, a nossa assessora jurídica, público que nos assiste aqui e que nos acompanha em suas casas. Na última segunda-feira eu estive acompanhando o prefeito na sessão solene em Antônio Prado, onde comemorava 120 anos de emancipação política no município Mãe Antônio Prado. Ali eu fui como representante do Legislativo e conversando com o assessor do deputado Sérgio Tura, ele me dizia que o pessoal de Antônio Prado procurou ele para agendar uma audiência com o secretário dos Transportes, Jovir Costela, e pediu se nós de Nova Roma também gostaríamos de acompanhar a turma de Antônio Prado para mostrar como está a situação da estrada e ver o que eles têm ali para nos apresentar para o futuro. A ideia é solicitar o capeamento meio urgente, porque nós podemos observar na subida e na volta também que agora as pedras estão começando a subir. Eles tinham colocado uma camada de pó de brita, ou aquela brita graduada, mas com o passar do tempo e o grande fluxo de caminhões aí, vai se tornar assim, feia a estrada e perigosa, não por acidente, mas de estourar pneu. Passa um caminhão pesado aí com essa pedra grande ali, acaba com tudo, né? Então eu coloquei à disposição, sim, de acompanhar. Então, no momento que nós tiver a data, eu comunico a todos os colegas vereadores, para quem quiser acompanhar junto, né? Eu entendo que seria muito importante. Pegar o gancho da conversa da Unete sobre a ponte, de repente até incluir nesse ofício a roçada, assim, que eu já tinha anotado, você mencionou, e as placas de sinalização. Você, da Vila Jance até aqui na entrada do cemitério, eu acho que falta mais de 80% do que tinha essas placas antigas. Então acho que tem que melhorar a sinalização com placas, assim, botar as placas novas. E pro lado de lá do rio, acho que tem que já tá na hora da uma nova roçada, né? Também gostaria de comentar um assunto que aconteceu agora sobre o temporal que deu na última segunda-feira. E nós temos comunidades ainda sem energia elétrica. Talvez nesse momento não tenha mais, mas até umas 18 horas tinha comunidades que não tinha chegado restabelecida a energia elétrica. Então, o que eu estou pensando? Nós, na reunião do parlamento, lá no fim de novembro, nós tínhamos enviado uma correspondência ao pessoal da RGE para ter uma reunião junto, ter uma audiência. Então, eles compareceram. E a gente explicou que em todos os municípios é o mesmo problema, mas não estão resolvendo. Aqui hoje, conversando com as pessoas, todos afirmam a mesma coisa. Eles avisam, fazem o protocolo que tal comunidade tem um poste podre e tal, e eles não vêm substituir. O que que acontece? Quando dá um vento, aí o poste cai, dá um transtorno danado, derruba até aqueles mais ou menos bons, porque os cabos puxam. E fica nessa pendenga aí, e tu liga, eles dizem sim, mas não resolve. É bem verdade que a gente tem que também admitir que o estrago foi grande e foi amplo, né? Não foi só aqui na volta, em toda a região de Antônio Prado, caíram até Parerais, o vento foi forte, não só aqui no nosso município, como nos municípios vizinhos. Mas enfim, para eles, quando o tempo está bom, Não é o pessoal da RGE que vai substituir os postes. Eles têm uma empresa que faz isso. Então manda, quando o tempo está bom, manda substituir. Anota lá, bom, tal comunidade tem dois postes para trocar. Vão mandar o caminhão lá e mandar trocar, que aí evita muitos problemas. Porque hoje em dia tudo é movido com energia elétrica. É internet, é celular, é aviário, é chiqueirões, tudo é movido através da energia elétrica. E não tendo, aí dá um transtorno danado, né? Então, se os colegas vereadores concordarem de nós enviarmos uma, sei lá o que se poderia dizer, um manifesto de repúdio, sei, nós podemos até estudar, mas eu acho que alguma coisa nós temos que fazer como Câmara de Vereadores. Pois não?
Eu acho que aquele documento que eu disse que seria bom, uma moção de apelo, né? Eu acho que caberia nessa situação também, que é que eu senti falta agora de termos no nosso regimento. Acho que se a gente colocar essa modalidade de documento no nosso regimento, aí eu acho que ele se encaixa muito bem, porque realmente é um apelo que a gente faz para que atendam as demandas, que atendam as necessidades, que é muito mais barato trabalhar na questão preventiva do que depois correr atrás dos acidentes e dos custos que gera ainda para todos os produtores, as famílias, para todo mundo. Então, realmente, a prevenção ela é sempre muito mais barata do que depois, quando já acontecem os estragos.
Eu não sei se, mesmo não constando no nosso regimento interno, se a gente poderia enviar da mesma forma, não sei a parte jurídica, não sou muito entendido, se poderia ou não.
Não poderia.
Não pode.
Se não consta no regimento interno, não tem como enviar.
A Juliana consultou a Betânia, que era a assessora jurídica da casa, e o retorno foi que não pode, se não está no regimento.
Não, mas aí vamos estudar, vamos ver o que a gente pode fazer, e com certeza, se enquanto nós não se mexer, eles menos ainda. Então, para hoje era isso, senhor presidente.
Então, a partir de agora, entra na ordem do dia o que é de matéria que vai passar em votação. Então peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de decreto número 01 de 2019.
Projeto de decreto legislativo 01-2019. Cria regras para que mensalmente um clube de mães do município participe de uma sessão legislativa na Câmara de Vereadores do ano 2019. A vereadora Marina Panassolo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 111, parágrafo 1º do Regimento Interno, apresenta o projeto de decreto legislativo ao qual exercerá pelas normas que seguem. Artigo 1º. Os representantes do Poder Legislativo deverão se organizar para mensalmente convidar um clube de mães do município para que suas sócias participem de uma sessão legislativa na Câmara de Vereadores. Artigo 2º. A escolha da data da sessão legislativa, objeto de convite, ficará à escolha dos vereadores que deverão decidir conjuntamente. Artigo 3º. O convite deverá ser feito prioritariamente à atual presidente do Clube de Mães e, conforme possível, restante de sócias participantes num conjunto de esforços pelos representantes do Poder Legislativo. Artigo 4º. Os vereadores apoiarão que uma representante do Clube de Mães ocupa o espaço da tribuna popular para trazer e debater ideias e sugestões de interesse municipal. Artigo 5º. Este decreto legislativo passa a vigorar na data de sua publicação. Poder Legislativo de Nova Roma do Sul, 6 de fevereiro de 2019. Marina Panassolo, vereadora do PT.
Está com a palavra a autora do projeto e decreto, a vereadora Marina.
Cumprimento os colegas vereadores, a nossa mesa diretora, quem nos assiste aqui na casa e também nos assiste em suas casas. Cumprimento as nossas assessoras e o vice-prefeito Roberto. A minha defesa quanto a esse projeto eu fiz na última sessão, quando eu ocupei o grande expediente. Então agora eu gostaria de ouvir os colegas se são favoráveis ou não.
Alguém mais quer comentar o decreto?
Bom, eu vejo que é uma coisa boa trazer as mulheres, para elas também poderem se manifestar, trazer suas opiniões, suas demandas, reivindicações, né? Então, totalmente favorável.
Alguém mais quer comentar o decreto? Vereador Odete.
Eu acho muito pertinente, sim, colega vereadora Marina. Eu acho que sempre que a gente tem a possibilidade de abrir espaço para que as mulheres tomem, né, um lugar para colocar as suas demandas, talvez exercitar algum poder na sociedade, se sentir partícipe de algum processo de decisão, ele é sempre muito válido. Talvez esta casa seja um espaço de dar voz às mulheres e um espaço de socialização das suas ideias, onde talvez muitas tenham a pretensão de entrar, inclusive, na vida política, né? Nós precisamos, inclusive os homens precisam das mulheres para legalizar a sua situação, a sua inscrição, quando no processo eleitoral. Então, eu acho muito válido, sim, certamente vou apoiar esse projeto, né? E depois se organiza, a forma está posta aqui, né, no decorrer, talvez se houver alguma necessidade de ajuste, a casa acho que está aberta, né, para mudanças, né? Ok.
Alguém mais queira comentar o projeto? Então, coloco o projeto de decreto número 01/2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Projeto de decreto número 01/2019, aprovado por todos os vereadores. Presente. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Recados finais. Lembrar que semana que vem troca de horário de início da sessão para as 19 horas. E às 20 horas haverá audiência pública. Então, a partir da semana que vem, 7 horas, começará a sessão. Às 8 horas haverá audiência pública. O que nós tínhamos para hoje era isso. Concluindo na ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradeço a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.